DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais nesta sexta-feira, dia 23 de junho de 2017. Bem-vindos ao nosso programa da manhã da DW, que iniciamos com as notícias. Em Bissau, prossegue nesta sexta-feira a primeira Convenção Nacional do PAIGC, que teve início ontem sob fortes medidas de segurança, depois de a polícia ter dispersado um grupo que tentou perturbar o encontro. O lema da Convenção Nacional do PAIGC é Pensar para Melhor Agir, e ocorre num momento em que o país vive um impasse político há cerca de 2 anos, com a paralisação do Parlamento na sequência da dissidência de mais de uma dezena de deputados deste partido. Em Angola, termina hoje a Conferência Nacional Angola Livre de Minas Rumo ao Desenvolvimento. O coordenador da Comissão Executiva de Desminagem de Angola considerou animadores os resultados globais obtidos nos últimos 15 anos, com a limpeza de 50% da área com necessidade de intervenção. A União Europeia reiterou o seu empenho e determinação para promover cada vez mais uma parceria exemplar que possa contribuir para que Angola se veja livre de minas. No Uganda, termina hoje a Conferência Internacional para Angariar Apoios para os Refugiados, patrocinada pelo presidente Yoweri Museveni e o secretário-geral da ONU, António Guterres. O Uganda é o país que, em proporção, mais refugiados recebeu, sobretudo oriundos do Sudão do Sul, onde terão fugido perto de 1 milhão de pessoas. Guterres visitou um campo de refugiados e afirmou que o Uganda precisaria de cerca de 8 mil milhões de dólares para dar resposta às necessidades mais urgentes nos próximos 4 anos. Em Bruxelas, os líderes europeus deram luz verde ao prolongamento por 6 meses das sanções económicas impostas à Rússia pelo seu suposto papel no conflito ucraniano, anunciou o Conselho Europeu. Estas sanções impostas no verão de 2014, que visam nomeadamente bancos e empresas russas do setor da defesa, deveriam acabar no final de julho. A Alemanha e a França negociaram em 2015 com a Ucrânia e a Rússia os acordos de Minsk, ao abrigo dos quais terminaram os confrontos em larga escala no leste da Ucrânia entre forças do país e separatistas pró-russos, não se tendo chegado a um cessar-fogo. A Arábia Saudita e outros países árabes que cortaram relações com o Qatar voltaram a apresentar uma lista de exigências para pôr fim à crise, foi hoje noticiado. Numa lista de 13 pontos, apresentada ao Qatar pelo Kuwait, que está a ajudar a mediar a crise, aqueles países exigiram o encerramento da televisão Al Jazeera, de uma base militar da Turquia no Qatar e uma redução das ligações diplomáticas com o Irão. A 5 de junho, os 4 países, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, cortaram relações diplomáticas com o Qatar, que acusaram de apoio ao terrorismo na mais grave crise regional desde a Guerra do Golfo de 1991. Em Moçambique, a Unesco lança hoje a consulta pública nacional ao processo de candidatura do Parque Nacional das Quirimbas, a reserva da biosfera, a primeira do género em Moçambique, situado no norte do país, com uma área superior a 750 mil hectares em terra e no mar. O parque foi criado em 2002 com o apoio da Agência Francesa para o Desenvolvimento e da ONG Internacional Fundo Mundial para a Natureza, WWF, pelo seu valor ambiental e arquitetónico. Num cenário recheado de ameaças, a Unesco acredita que a classificação como reserva da biosfera vai trazer mais valias. Desporto, futebol internacional. Na quinta-feira de ontem, a Alemanha, campeã do mundo em exercício, empatou com o campeão da América do Sul, o Chile, 1-1, na Taça das Confederações de Futebol a decorrer da Rússia. No outro jogo do Grupo B, o representante de África, Camarões, também empatou com o representante da Oceânia, a Austrália, 1-1. No Grupo A, Portugal defronta amanhã Nova Zelândia e a anfitriã Rússia defronta o México. Foram as notícias, agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E são estes os temas em foco neste jornal. Angola aumenta o número de assassinatos na Grande Luanda. Cabo Verde nasce a primeira casa ecológica no interior da Ilha de Santiago. Uganda, conferência patrocinada pela ONU, tenta angariar fundos para os refugiados. E vamos diretamente a Angola, mais precisamente a Luanda, onde a polícia está a investigar os casos de assassinatos de cidadãos registados nos últimos dias na capital angolana. No município de Cacoaco, por exemplo, só na última semana foram mortos 6 jovens. Os familiares responsabilizam efetivos dos serviços de investigação criminal pelas mortes e falam em impunidade, acusações já negadas pela corporação. Os detalhes com Manuel Luamba, em Luanda.
6 jovens foram mortos a tiro no município de Cacoaco na semana passada. Entre eles estava o sobrinho de um pastor da Igreja de Deus Mundial em Angola. O jovem foi atingido quando tentava fugir aos disparos dos agentes dos serviços de investigação criminal. Em entrevista à DW África, o porta-voz da polícia de Luanda, Matheus Rodrigues, reconhece a gravidade da situação, mas diz que não se trata de casos de assassinato.
Assassinatos é um termo muito pesado, né? Pois embora reconheçamos de alguma forma a gravidade dos casos, de crimes de homicídio, que prefiro chamar assim.
No sábado também foi morto em Viana o jovem Vítor Andrade, de 20 anos. O irmão mais velho da vítima, Vladimiro da Costa António, diz não ter dúvidas de que foi a polícia que atingiu o jovem em plena luz do dia.
Pois era um estudante.
Estes casos já estão a ser investigados pela polícia, diz o porta-voz. Matheus Rodrigues também promete que, caso se confirme o envolvimento de agentes dos serviços de investigação criminal, não haverá impunidade.
Os outros casos estão a ser investigados. Aqueles casos estão a ser investigados, se eventualmente envolverem efetivos da corporação ou de algum dos órgãos do Ministério do Interior, naturalmente nós não teremos problemas em levá-los à justiça, porque não é esta a vocação do nosso órgão.
Em agosto de 2016, 3 agentes da Polícia Nacional torturaram até a morte, na 8ª Esquadra em Luanda, José Padrão Loureiro, um cidadão de 40 anos. Matheus Rodrigues sublinha que este é o único caso de conhecimento da corporação que envolve os seus efetivos.
3 efetivos do SIC terão espancado um cidadão que acabou por morrer numa esquadra. Neste momento o caso já tem julgamento, como disse, e este caso sim envolve efetivos do SIC e praticamente está provado o envolvimento dos efetivos do SIC na morte do cidadão.
Em Angola, muitos casos de violação de direitos humanos envolvendo agentes do Estado são silenciados, mas o porta-voz da polícia em Luanda nega que haja uma cultura de impunidade no Ministério do Interior.
Não há de maneira nenhuma cultura de impunidade, aliás, o Ministério do Interior, na pessoa dos seus dirigentes, têm sido impulsionador da punição dos atos praticados por efetivos dos órgãos do Ministério do Interior, contrários à lei, portanto, situações de excessos, aquilo que são as suas prerrogativas enquanto agentes do Estado.
A relação entre a polícia e a população é muitas vezes questionada. Ainda se observa na sociedade angolana um certo medo no contacto com os agentes da ordem, o que também reduz a cultura de denúncia por parte dos cidadãos. Mas o porta-voz da polícia de Luanda considera que estão a ser dados bons passos neste capítulo e deixa um apelo.
Colaborarem cada vez mais com os órgãos de defesa e segurança, as denúncias, as situações comuns aos crimes de que sejam vítimas ou que presenciem, e um apelo especial aos casos em que efetivos da polícia ou dos órgãos do Ministério do Interior, portanto polícia, SICA ou outro órgão, transcendam as suas competências e violem direitos dos cidadãos, infringindo as regras e, portanto, aquilo que são as suas prerrogativas como agentes do Estado.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Jovens mortos nos arredores de Luanda, assaltos, roubos, violência. Perguntamos, também nos vossos bairros de residência piorou a situação de segurança? Como reagir? Respondam a esta nossa pergunta do dia.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E já sabem, a minha colega Madalena Sampaio já está aqui no estúdio e no final do programa vai ter alguns minutos para ler algumas das vossas mensagens. DW, Jornal da Manhã, 23 de junho de 2017. Vamos agora a Cabo Verde para conhecer a primeira Casa Ecológica do arquipélago. Fica no concelho de São Domingos, interior da Ilha de Santiago, a 15 minutos de carro da cidade da Praia. O jornalista Nélio dos Santos foi conhecer a casa.
É a primeira casa ecológica de Cabo Verde. A ideia partiu do casal Filomeno Borges, professor universitário, e Neiva Centeio, uma engenheira ambiental. Filomeno Borges contou que há um ano viu na televisão pública uma reportagem de uma formação em São Vicente sobre casas ecológicas, interessou-se e abraçou o projeto.
Contactámos a formadora, uma norte-americana, que veio dar essa formação em São Vicente, e aproveitámos a vinda dela para dermos também aqui uma formação numa construção nova, uma técnica de construção nova aqui em Cabo Verde. E foi daí que surgiu o projeto.
Essa técnica é nova em Cabo Verde. Se a ideia pegar, poderá revolucionar o sector da construção nestas ilhas, sobretudo no mundo rural.
A nossa casa é o projeto piloto desse tipo de construção, que é uma construção até muito conhecida em Canadá, nos Estados Unidos da América, na América Latina, mas que aqui em Cabo Verde ainda não tinha chegado.
A casa está a ser construída paulatinamente. A construção começou em julho de 2016. O material utilizado provém da terra.
Aproveita-se o material local, terra, feno, que nós chamamos de paja, um bocado de ré. É um projeto que, a nível de custo, com o material, é muito vantajoso, porque não compramos cimento, não compramos ferro. Compramos um bocadinho de areia, mas numa proporção muito reduzida em comparação com um projeto de casa convencional.
Quando tudo estiver concluído, a casa terá 3 quartos, uma casa de banho, uma sala de estar, um escritório, uma cozinha, varanda ampla e mezanino. Neste momento falta construir apenas a sala de estar, a cozinha e mezanino. Neste tipo de construção nada se perde, melhora, recicla-se.
Além de utilizarmos material local, também fazemos reciclagem de alguns resíduos sólidos na construção, garrafas de PET, de vidro e outros resíduos.
As construções ecológicas estão na moda nos países mais avançados, ajudam a preservar o meio ambiente e têm custos muito baixos.
Uma construção provada laboratorialmente, há testes no laboratório para avaliar a durabilidade, a consistência e todos os requisitos para uma construção.
Este professor universitário pensa concluir a segunda fase da construção até o próximo mês de dezembro. Até lá, estima que o custo total deverá rondar 2.200 contos, ou seja, 20 mil euros.
1.000 contos chegou muito pouco, passou muito pouco, 1.000 e tal contos, assim, já gastamos. Essa primeira parte já está pronta e esta aqui falta o telhado e o acabamento. Portanto, estamos a contar que a casa toda deve rondar os 2.000 e poucos contos.
E se fosse para uma casa convencional, seria o dobro ou o triplo?
No mínimo 5 mil contos.
Quando se sonha com uma casa ideal, pensa-se num lugar belo e agradável, luminoso, fresco, com ar puro, de fácil manutenção, que respeita o meio ambiente, enfim, uma casa idílica. Estas são as combinações que o casal Filomeno Borges e Neiva Centeio conseguiram harmonizar nesta construção. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Decorre atualmente em Kampala, capital do Uganda, a denominada Cimeira de Solidariedade com os Refugiados, uma conferência convocada em conjunto pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pelo presidente do Uganda, Yoweri Museveni, à margem da 28ª Cimeira da União Africana, em janeiro do corrente ano. O objetivo é angariar fundos para ajudar os cerca de 1,3 milhões de refugiados que se encontram atualmente em território ugandês. O Uganda é o país que mais refugiados recebeu em proporção. Vivem atualmente em território ugandês cerca de 900 mil cidadãos oriundos do Sudão do Sul, 50 mil do Burundi, 20 mil do Ruanda, 44 mil da Somália, 280 mil do Congo, 13 mil da Eritreia e 11 mil do Sudão, entre outros. Esta conferência acontece num momento crítico. Muitas organizações não-governamentais, assim como as Nações Unidas, dizem que o apoio internacional não é suficiente para ajudar os cerca de 1,3 milhões de refugiados no Uganda. Richard Gowan, do Conselho Europeu para Relações Internacionais, afirma:
The quality of A qualidade dos serviços prestados nos campos de refugiados ugandeses não é boa e poderá piorar ainda. Aqui no Uganda, corre-se o risco de muitos refugiados ficarem sem qualquer tipo de apoio. A ONU tem vindo a chamar a atenção para o problema. António Guterres salientou que, atualmente, a nível global, mais pessoas que nunca se veem obrigadas a abandonar as suas terras e casas, fugindo de guerras, catástrofes naturais ou perseguições. A Conferência de Solidariedade com os Refugiados em Kampala pretende contribuir para que se possa angariar cerca de 8 mil milhões de dólares. É essa, pelo menos, a soma necessária, segundo as estimativas do secretário-geral da ONU e antigo Alto Comissário para os Refugiados, para responder às necessidades mais prementes dos refugiados, referindo-se apenas aos refugiados no Uganda nos próximos 4 anos. Todos os países querem, evidentemente, que os refugiados sejam apoiados, sobretudo no Uganda, que é o país que mais refugiados recebe. É mesmo obrigatório apoiar os países que recebem refugiados, sobretudo no hemisfério sul. Segundo estimativas da ONU, cerca de 20 milhões de pessoas em África sofrem de fome ou nutrição deficiente. As Nações Unidas dizem que para resolver os problemas mais prementes seriam necessários cerca de 30 mil milhões de dólares. Mas até agora, a organização recebeu apenas 1/4 desse montante. Mas a ONU tem a esperança de que o financiamento das suas missões continue a ser possível e espera também que a Conferência do Uganda, que encerra nesta sexta-feira, dê um contributo significativo.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao nosso tema de abertura deste Jornal da Manhã. O aumento da violência nos arredores de Luanda. E perguntávamos aos nossos ouvintes, também nos vossos bairros de residência piorou a situação da segurança? Como reagir? Bom dia, Madalena Sampaio. O que é que os nossos usuários e ouvintes dizem?
Bom dia. Lino Bastos, por exemplo, diz que não se entende como é que há tantos agentes a sair dos cursos e que deviam trabalhar nas zonas de Luanda que carecem de esquadras, postos e patrulhamento policial. Há bairros em Luanda que até parecem ser propriedade de gangues e de outros grupos marginais. É um fenómeno que a polícia pode e conseguiria controlar e isso só não acontece porque os angolanos não prestam serviço ao Estado, mas sim aos seus bolsos. Para evitar que o povo faça a justiça por mãos próprias, o Ministério do Interior e a ENDA deviam levar os seus serviços até às zonas remotas e de difícil acesso a fim de se combater a criminalidade. Albino Mochanga também nos escreveu de Moçambique e conta que foi vítima de roubo na sua casa há um mês, levaram-lhe a televisão e o computador e isso aconteceu em plena luz do dia. A polícia, diz Albino Mochanga, nada fez para ajudar senão registar a ocorrência. No seu bairro de Intaca, no município de Matola, têm aparecido homens katana que à noite andam em grupo com armas brancas para aterrorizar a população. A ação da polícia é zero, diz este ouvinte, vai aparecer apenas no dia em que o ladrão cair nas mãos do povo. Na semana passada isso já aconteceu, 2 ladrões foram linchados num bairro próximo pela população e agora a zona está aparentemente calma. A população deve fazer patrulhas noturnas para acabar com esta situação, defende Albino Mochanga. Escreveu-nos também lá a Fubaldé, da Guiné-Bissau, e afirma que se trata de uma prática frequente na Guiné-Bissau, assaltos e roubos à mão armada que resultam muitas vezes em mortes, sobretudo na época das festas. No país, a segurança é escassa, é uma situação frequente, mas muitas vezes ninguém é responsabilizado pelos crimes. Há até quem compre pistolas e consiga sempre escapar, conta lá a Fubaldé. Saliu Sanhacandé defende que é preciso colocar mais polícias nas ruas e câmaras de vigilância. Também devem estimular os agentes de segurança com um bom salário para que estes tenham paciência e vontade de pernoitar nas ruas. O Estado é obrigado a garantir a segurança para todos, por isso deve aumentar o policiamento e criar também programas radiofónicos que podem desencorajar o roubo e a violência e criar também novos empregos para os jovens. Quintino Medi, estudante de Guinense em Marrocos, conta que no bairro onde vive o roubo e a violência atingem níveis alarmantes. Jovens desempregados e imigrantes clandestinos optam por práticas delinquentes que colocam a segurança de todos em perigo. Cascais, são algumas das mensagens que nos chegaram hoje.
Obrigado, Madalena. Impressionantes os comentários dos ouvintes e internautas. Já sabem, podem manter-se atualizados em dw.com/português. Eu sou António Cascais e digo bom dia.